SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Hoje, com particular atenção para os desafios no governo, que toma posse a 2 de abril, mas começa Luís Marques Mendes.
Olá,
boa noite.
Boa noite.
Mais uma vez, bem-vindo.
Obrigado.
Começa pela vitória do Chega na imigração. Foi o mais votado na Europa, o segundo mais votado fora da Europa, conseguindo eleger 2 dos 4 deputados.
Sim. De alguma forma, como tínhamos um pouco antecipado aqui há uma semana, que o Chega poderia ter um resultado fortíssimo, e foi a vitória. Segundo, que ia ter uma votação maciça, sobretudo de eleitores do Brasil.
Sim.
E da Suíça, também aconteceu, e que, em terceiro lugar, provavelmente Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, não seria eleito. Aconteceu, basicamente, tudo isto. E, portanto, é uma grande vitória, evidentemente, para o Chega, digamos assim, ter a maioria dos deputados, 2 em 4, portanto, tem metade dos deputados na imigração, ou seja, nos cidadãos portugueses que residem no estrangeiro, e, portanto, eu acho que isso era relativamente previsível. Tal como a questão de Santos Silva, que é talvez o facto político mais relevante.
Sim, é o primeiro a não ser eleito.
Porque é de facto, é isso, é a primeira vez que acontece um presidente da Assembleia da República, segunda figura do Estado, ser candidato a deputado e não conseguir ser eleito. E eu acho que, ele próprio já reconheceu aqui, que era uma vitória política e pessoal.
Uma derrota
política e pessoal, peço desculpa. Eu acho que Santos Silva sai da vida política, desta forma, um pouco pela porta pequena.
Sim.
E sai por culpa própria. Não quer dizer que ele não possa voltar à vida política. Claro, claro que até pode acontecer, mas neste momento sai. E sai, de facto, pela porta pequena. E acho que, em grande medida, a culpa é dele, toda dele. Acho que Santos Silva faz-me até um bocadinho de impressão que é uma pessoa muito inteligente. Pode-se gostar ou não gostar dele, mas é uma pessoa muito inteligente. E eu acho que ele cometeu aqui nos últimos anos 3 erros enormes, mas sobretudo o principal. Qual foi o erro principal? Foi ter deixado de ser ministro dos Negócios Estrangeiros para passar a ser presidente da Assembleia da República. Ele foi um bom ministro dos Negócios Estrangeiros. Insisto, pode-se gostar ou não gostar dele, mas ele foi um bom ministro dos Negócios Estrangeiros. E a transição para a presidência da Assembleia não correu nada bem. Ele, como ministro dos Negócios Estrangeiros, até estava em grande medida a limpar, entre aspas, a má imagem que tinha trazido do tempo de Sócrates, porque ele foi uma pessoa muito ligada a Sócrates. Agora, tudo isso voltou atrás com a sua presidência na Assembleia da República, por um lado porque via-se manifestamente que ele não tinha perfil para o lugar, e depois porque usou uma presidência, exerceu uma presidência sempre com uma certa arrogância, deslumbramento e crispação, e eu acho que tudo isto se paga em política. Portanto, este é o facto político mais relevante. Pois, a vitória do Chega.
Mas acha das vezes que ele tentou manter a ordem na Casa da Democracia, e nomeadamente, na questão com o Chega, acha que foi excessivo?
Não, eu não estou a dizer que ele fez tudo errado. Não. Não. Muitas vezes foi excessivo, muitas vezes foi arrogante.
Por exemplo, na situação com
Lula
da Silva.
Muitas vezes foi provocatório. Não. Aí, nessa situação, até acho que ele esteve bem. Portanto, eu não estou a criticar, digamos assim, todas as atitudes e decisões. Mas, globalmente, eu preferia que ele tivesse continuado a ser ministro dos Estrangeiros.
Sim.
Foi o lugar que ele desempenhou melhor. Agora, posto isto, há uma questão relativamente aos portugueses residentes no estrangeiro, que acho que é mais correto do que imigrantes, que eu gostava de sublinhar aqui, porque raramente nós falamos da diáspora. E que é o seguinte, os portugueses que vivem no estrangeiro votam, e votaram desta vez de uma forma até mais significativa do que é habitual.
Sim.
Mas só elegem 4 deputados.
É pouco.
Eu acho que é pouco. Eu não estou a dizer que vamos passar de 4 para 20, ou para 10, ou para 40. Mas devia ter uma representação maior. Sobretudo se compararmos com alguns distritos aqui em Portugal, em que com menos votantes se elegem muito mais deputados. Vejamos rapidamente, só para exemplificar. Primeiro, houve 334 mil votantes de portugueses residentes no estrangeiro, o que corresponde apenas a 4 deputados. Agora vejamos, por exemplo, escolhi 2 distritos, até com votação inferior. Leiria. Votaram nestas eleições de 10 de março 274 mil cidadãos. Ou seja, menos votantes do que nos ciclos da imigração. E, todavia, elegem-se 10 deputados, que é mais do dobro do que se elege no ciclo relativo aos portugueses que residem no estrangeiro. Vejamos outro exemplo, mas há muitos. Escolhi apenas dois para não amassar as pessoas. Coimbra teve, da última vez, 242 mil votantes. Ou seja, bastante menos que nos ciclos da imigração. E depois tem 9 deputados, mais do dobro. O que é que eu quero significar com estes exemplos? Não faz sentido passar de 8 para 80, tem que haver equilíbrio. Mas algum aumento, algum reforço do número de deputados relativos aos ciclos da imigração, relativos aos portugueses residentes no estrangeiro, acho que era mais justo. E era uma forma de valorizar uma coisa importante que Portugal tem, a sua diáspora. Ou seja, os portugueses um pouco por todo o mundo. E, portanto, um dia destes, quando entrarmos numa certa normalidade com o governo a funcionar, talvez seja uma boa ocasião para fazer esta reflexão por parte de todos os partidos, para que esta questão seja uma questão consensual.
Sim, exatamente. Ora, o Chega, como já aqui foi referido, foi o grande vencedor na imigração. O que é que isso também pode representar para o futuro, numa altura em que estamos com várias eleições à porta?
Pode ter influência. O Chega tem agora um resultado retumbante, não é? Terceiro lugar, uma subida muito, muito substancial, 50 deputados no Parlamento, é qualquer coisa que há poucos meses dificilmente alguém imaginava. Agora, nós temos eleições ainda este ano, europeias, em junho, daqui a pouco tempo, e temos eleições daqui sensivelmente a um ano e meio, autárquicas. E eu acho que este resultado do Chega, pode-se gostar ou não gostar do Chega, esse é outro plano, mas no plano objetivo, evidentemente que o Chega vai ser um caso nestas eleições, quer europeias, quer autárquicas. Comecemos pelas europeias, que são já no dia 9 de junho. O Chega ficou agora em terceiro lugar. Mas eu acho que não é impossível que o Chega fique, por exemplo, em segundo lugar nas eleições europeias, ou que até eventualmente as possa ganhar. Para uns isso será um risco, para outros será uma probabilidade, mas objetivamente pode acontecer, pode passar de terceiro ou para segundo ou para primeiro lugar.
Mas isso porque terá maior capacidade de mobilização. Não. Sabemos que 9 de junho é véspera de feriado, temos muitas famílias que fazem ponto nessas alturas.
Por tudo isso. Porquê? Porquê é que o Chega pode surpreender nestas eleições europeias? Por tudo aquilo que você acaba de dizer. Primeiro, porque estas eleições europeias vão ter uma enorme abstenção. Têm sempre.
Têm sempre.
Mas desta vez vão ter muito. 9 de junho, véspera de 10 de junho. Não. Segundo, o Chega está muito mobilizado. Portanto, com uma abstenção alta, quem tiver uma maior capacidade de mobilização, ganha, marca ponto. Está muito mobilizado, sobretudo também por esta razão. Tem neste momento uma dinâmica de vitória. A dinâmica de vitória está mais a favor do Chega do que da AD ou do Partido Socialista. Isto é o objetivo. E mais ainda, imagine que no fim de maio, sensivelmente daqui a 2 meses, há eleições regionais na Madeira, aí 2 semanas antes das europeias. Se o Chega tiver aí um crescimento, até isso é combustível para a eleição europeia.
Mas acha mesmo que, agora que falou na Madeira, acha mesmo que o Presidente vai dissolver a Assembleia Regional?
Não sei.
Mas é uma hipótese?
O Presidente deixou essa hipótese em aberto, passou a ter a partir de hoje poderes de dissolução e, portanto, quarta ou quinta-feira, acho eu que vai ter que tomar uma decisão. Agora, qual é?
Não sabe.
Não sabe. Agora, mas se isto acontecer, evidentemente até isso ajuda a alavancar, digamos assim, uma dinâmica a favor do Chega. E isto não é uma questão qualquer, porque pode ter consequências. Por exemplo, se a Aliança Democrática ganhou agora as eleições, embora à tangente, se, digamos assim, não conseguir repetir a vitória nas eleições europeias, isso evidentemente fragiliza o novo governo. Porque chega ao momento capital, que é o orçamento para 2025, ali por outubro, se tiver perdido as europeias, evidentemente o governo não cai por causa disso, mas fica um pouco fragilizado. Ou seja, a Aliança Democrática precisa muito de vencer as eleições europeias para reforçar a sua autoridade política.
E para o PS?
Agora.
Qual é a importância dos europeus?
Com certeza, também. O Partido Socialista ficou agora em segundo lugar, vai tentar, obviamente, recuperar e ganhar nas europeias. Acho é que esta questão do Chega é um problema quer para a AD, quer para o Partido Socialista, sobretudo porque estas são as eleições que mais jeito dão ao Chega. E depois temos, daqui a um ano, em setembro, mais coisa, menos coisa, de 2025, as eleições autárquicas.
Sim.
Bom, o Chega, de um modo geral, não tem presença nenhuma no plano local. Mas agora teve votos em todo lado.
Sim.
E em alguns distritos com uma representação significativa. O que significa que seguramente vai apresentar candidaturas em muitas câmaras no país. Ninguém sabe se o Chega vai ganhar muitas câmaras, poucas câmaras, algumas câmaras. Acho que há uma coisa que é evidente. Concorrendo a câmaras onde nunca concorreu, vai tirar votos, nos casos ao PSD, noutros casos ao Partido Socialista. E tirando votos, pode tirar câmaras ao Partido Socialista ou ao PSD. Provavelmente mais ao PSD, digamos assim, por uma razão mais de proximidade. E também o PSD corre um risco aí nas eleições autárquicas do próximo ano, que é este. Convém já, lá dentro, quem é responsável por isto e pensando no assunto, que é, há normalmente, em muitos concelhos, disputas para saber quem é que vai ser candidato à Câmara. E há sempre um, dois, três interessados. Pois bem, a partir de agora, quem, digamos assim, ficar fora da corrida, vai-se passar para o Chega. Como já aconteceu agora nas legislativas.
Pode acontecer.
São uma espécie dos deserdados do PSD que, nas autárquicas, podem engrossar listas do Chega. Ou seja, são duas questões, europeias e autárquicas, que convém que os líderes partidários, sobretudo do PSD e do Partido Socialista, pensem numa situação que vai ter consequências inevitáveis.
Bom, mas para já temos um primeiro-ministro já indigitado, toma posse no dia 2 de abril. Vamos então olhar para a frente e pensar quais são os principais desafios que terá agora Luís Montenegro.
Eu acho, antes dos desafios, Clara, gostava de primeiro colocar quais são os problemas, os constrangimentos que o novo governo vai ter.
Que enfrenta-se.
Mas depois também os sinais de esperança que tem pela frente.
Muito bem.
E finalmente, então, os desafios. Vejamos rapidamente os principais problemas, são sobretudo a conjuntura internacional. A instabilidade internacional, com a guerra na Ucrânia e no Médio Oriente, e que pode escalar e pode ter consequências económicas. Esperemos que não, mas pode acontecer. Depois, os riscos das eleições presidenciais em novembro deste ano nos Estados Unidos. Se Trump, por hipótese, ganhar as eleições, este é um problema para a Europa. É para o mundo inteiro, mas particularmente para a Europa, e, portanto, a Europa também é para Portugal. Terceira dificuldade, o arrefecimento económico na Europa. A Europa está, de facto, com este problema sério, digamos assim, de uma economia não em recessão, mas próxima disso. Isto é um problema para as empresas portuguesas, designadamente para as empresas exportadoras. E, portanto, obviamente também é uma dificuldade para o próximo governo. Depois, o surto de greves em Portugal. Nós temos vivido uma grande paz social. Mas é muito provável que passemos a ter nos próximos meses um surto de greves em Portugal, desencadeadas pela CGTP, desde logo por razões políticas que são relativamente evidentes. E, portanto, isto também será a acontecer uma dificuldade. E, finalmente, só para colocar as cinco dificuldades que eu acho essenciais, as novas regras europeias em matéria de redução do déficit e da dívida, que têm estado suspensas ao longo destes anos por causa da pandemia, que vão arrastar no próximo ano e que, digamos assim, limitam um pouco, digamos assim, o espaço financeiro e orçamental dos governos.
Uhum.
Portanto, aqui tem...
A margem de manobra.
Aqui tem aquilo que eu considero quais são os estrangulamentos, os constrangimentos, os problemas que o governo tem pela frente. Agora,
sinais de esperança.
Também tem sinais de esperança. Também, sobretudo, ligados à conjuntura económica. Primeiro, o recuo da inflação. Que, digamos assim, vai ficar este ano, dados do Banco de Portugal, claramente abaixo dos 3%, na ordem dos 2,4%. É uma boa notícia. Uma redução gradual das taxas de juro do Banco Central Europeu, que deve começar sensivelmente ali em junho, e, portanto, é bom também. Uma melhoria do PIB, da riqueza nacional e um desemprego baixo é também uma boa almofada. E os dados das previsões do Banco de Portugal ajudam nesse sentido. Alguma folga orçamental, eu acho que não é tão grande quanto se imagina, sobretudo em função das novas regras europeias que já falei, mas evidentemente que é alguma folga. E depois o PRR, que neste momento eu acho que está bastante atrasado, como já veremos daqui a pouco, mas que tenderá nos próximos meses, nem pode ser de outra maneira, a caminhar para uma velocidade de cruzeiro e, portanto, isso é injetar dinheiro na economia. Estes são os bons sinais que o governo vai ter quando começar a governar. Agora, os desafios, que era a sua questão.
Sim.
Eu elencaria aqui, sobretudo, 5 grandes desafios. Eu disse na semana passada aqui quais eram as medidas que o governo deveria tomar nos primeiros 100 dias. Mas agora é preciso pensar um bocadinho para além da espuma dos dias. Não chega o governo tapar buracos. É preciso, digamos assim, ter objetivos mais ambiciosos. Eu acho que, sobretudo, há aqui 5 que eu destacaria. Reforçar o crescimento sustentado da economia. Ou seja, pôr a economia a crescer mais. A Aliança Democrática prometeu isso. Assumiu esse compromisso. Um crescimento acima de 3%. É preciso trabalhar nesse sentido. Segundo, promover o desagravamento fiscal, que é a grande causa do novo governo. Tem que ser de uma forma faseada e gradual. Mas é um processo importante, é um grande, grande desafio. Terceiro lugar, fortalecer o Estado Social. E nas várias áreas, mas sobretudo no Serviço Nacional de Saúde e na habitação. São duas grandes prioridades para inverter a degradação que existe. Eu diria que em quarto lugar vai ser necessário provavelmente um novo acordo social. Uhum. Ou seja, com sindicatos e com empresários, sobretudo centrados na ideia de aumentos da produtividade e de melhoria dos salários, sobretudo os salários médios, que é o grande, grande problema. O salário mínimo tem crescido bem, os salários médios não. E depois, uma questão essencialíssima, que é reforçar o combate à corrupção. E eu acrescentaria restaurar a confiança na política e nas instituições, que com esta recente crise ficou ainda mais abalada. E, portanto, um próximo governo não pode fugir a esta questão do combate à corrupção, porque a percepção pública que está instalada em muitos portugueses é de que não se combate como deve ser a corrupção e, portanto, é preciso, de facto, aqui também uma atuação firme.
Mas não nos podemos esquecer de que é um governo minoritário. Como é que vai conseguir governar se, por exemplo, não conseguir estabelecer os consensos de que tanto precisa?
Claro. Se não conseguir, não consegue.
Temos um problema.
Não consegue.
Houston.
A esse respeito, deixe-me dizer que, nestes últimos dias, vária imprensa tem dito: ah, o governo tem um plano para fugir ao Parlamento, vai começar a governar por decreto. Parece que de repente houve aqui uma invenção que nunca ninguém tinha descoberto. Eu devo dizer que é preciso ter muita cautela numa matéria dessa natureza. Porque essa ideia de que o governo vai governar por decreto e dessa maneira resolve o problema de ser um governo minoritário, isso não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Nem faz pouco sentido, não faz nenhum sentido.
Mas pode haver algumas situações em que o possa fazer.
Não tem pés nem cabeça, eu explico com todo gosto, porque nestas matérias devemos ser rigorosos com as pessoas para não informar mal as pessoas. Primeiro ponto, este governo que vai entrar vai governar como os outros anteriores. Ponto final de parágrafo. Umas vezes toma decisões por decreto, outras vezes por portarias, outras vezes por leis da Assembleia da República. Exatamente igual ao governo que agora cessa funções ou aos anteriores. Ou seja, um governo toma decisões por decreto, por decreto-lei, quando a Constituição lhe permite, porque está no uso das suas competências, ser por decreto-lei. Quando a Constituição diz que é matéria da Assembleia da República, é por lei. Não é porque o Primeiro-Ministro Montenegro quer desta maneira ou daquela, é a Constituição. E a nossa Constituição não mudou. Para as pessoas perceberem um bocadinho melhor, dou dois exemplos. Imagine que o governo vai decidir sobre a reposição do tempo de serviço dos professores. Isso é matéria em que o governo pode usar um decreto-lei, porque está no âmbito da sua competência.
Sim.
Agora, imagine que o governo, como prometeu, vai alterar o IRS dos jovens. Aí já tem que ser uma lei da Assembleia da República, porque a competência aqui é da Assembleia da República. Ou seja, isto não é em função da vontade do freguês, do Primeiro-Ministro, ou do Governo, ou dos Ministros, ou dos Secretários de Estado, é a Constituição. E mais ainda, quando se diz, ah, é por decreto, para fugir ao Parlamento. Não. Um decreto-lei que o Governo faça pode ser chamado, entre aspas, a ratificação no Parlamento e pode aí ser alterado ou até revogado. Numa palavra, não vamos criar aqui ilusões nem habilidades. O Governo é minoritário e isso é uma dificuldade séria e, portanto, não vai poder usar habilidade nenhuma, porque nestas matérias não há, tem, é que nas matérias que tem que passar no Parlamento, tem que dialogar.
Rapidamente, quanto à composição do novo Executivo, o que é que podemos esperar?
Quer dizer, isso temos que esperar por quinta-feira. Eu chamaria a atenção apenas aqui de dois pontos. Primeiro, é importante que o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, Primeiro-Ministro indigitado, tenha em atenção que há questões de ética, de integridade, que têm que ser bem vistas, porque evidentemente qualquer ministro e qualquer secretário de Estado vai ser...
escrutinado.
Altamente escrutinado. E, portanto, desde logo é preciso aplicar aquele questionário que António Costa, célebre questionário, adotou dentro do governo. Quer dizer, eu não gosto da ideia, mas como ela está em vigor, tem que ser cumprida. E este é um ponto importante. Segundo, é um ponto importante, por exemplo, também uma presença significativa entre ministros e secretários de Estado mulheres. No conjunto, entre ministros e secretários de Estado, porque a liderança no feminino é importante. Terceiro dado, que é a escolha, há um cargo essencialíssimo. Nós só falamos em ministros e depois secretários de Estado. Mas para o governo ter sucesso, há um cargo que desta vez tem uma importância capital, maior que qualquer ocasião anterior, que é o caso de líder parlamentar do PSD na Assembleia da República. E aí tem que ser uma escolha, de facto, criteriosa, e eu acho que só há uma pessoa capaz de desempenhar essa função dentro do PSD, que é o secretário-geral Hugo Soares.
Isso é bastante consensual, de alguma forma.
E eu acho que vai ser ele. Eu acho que, por aquilo que eu apurei, vai ser ele. E porquê que é importante? Porque tem que ser uma pessoa com talento para o combate político. Ele tem. Com talento para... na oratória. Ele tem. Com talento para o diálogo entre os partidos. E, portanto, ele não estará no governo, mas estará a acumular as funções de secretário-geral com líder parlamentar, e isso vai lhe dar mais poder e mais força até do que a vários ministros do governo.
Bom, mas a questão também agora sobre se haverá ou não um retificativo tem sido colocada, e se houver
já falámos aqui na semana passada.
Sim, e já tem a viabilização garantida, ao que tudo indica. Parece-lhe que Montenegro pode aproveitar esse consenso, ou, como já ouvimos, considerar que é uma espécie de armadilha e optar por virar o foco para o Orçamento do Estado para 25?
Não, eu quero dizer, a questão foi colocada, eu acho que resta muito, a política portuguesa está muito, muito curiosa. Você fez-me aqui a pergunta na semana passada, se era possível aprovar um orçamento retificativo, porque na altura o que se dizia que isso é muito difícil.
Sim. Agora, Pedro Nuno Santos...
Agora, Pedro Nuno Santos... já disse que sim, e o Chega também veio a dizer que sim. Portanto, não há fome que não dê fartura. Aquele ditado popular. Mas, vamos lá ver. Eu acho que Pedro Nuno Santos, ao anunciar que se determinadas matérias estiverem no orçamento retificativo, o viabilizará, eu acho que ele foi inteligente. Quer dizer, é uma decisão que lhe é útil a ele, é útil ao país e também é útil ao governo. Portanto, eu acho que ele foi, digamos, inteligente, até porque deu uma imagem, digamos assim, de sentido de responsabilidade. Agora, o que eu diria, acrescentaria, era só o seguinte. Primeiro, se for preciso um orçamento retificativo, aquilo que me faz impressão nestas matérias são estas coisas que é, nos momentos, ainda não se conhece o orçamento retificativo. Já se diz, vamos viabilizá-lo. Não se conhece o orçamento de Estado. Já se diz, vamos recusá-lo. Esta parte faz muita impressão. Eu gostaria que uma pessoa se pronunciasse a favor ou contra em função do documento quando ele for conhecido. Mas pronto. E portanto, fica um bocadinho a ideia que é assim. São os partidos aqui a dizer, bom, se vai haver um aumento ali para os professores, se vai haver um aumento ali para os médicos, se vai haver um aumento ali para os polícias e para os militares, eu também quero estar nessa fotografia. Não sei se isto é um exercício brilhante, mas percebo. Agora...
é isso ou também uma tentativa para esvaziar o Chega por parte do secretário-geral do PS?
Não sei.
De alguma maneira?
Não sei. Mas acho que seguramente quis também associar-se aqui a esta distribuição de benesses. Agora, para mim o ponto mais importante de todos é o seguinte.
Qual?
Eu acho que isto é bom para o novo governo. Embora eu tivesse visto algumas notícias a dizer que pessoas do PSD estavam incomodadas com aquilo que Pedro Nuno Santos disse... eu acho que não devem estar, eu acho que aí Luís Montenegro esteve melhor quando, digamos assim, agradeceu, digamos assim, ou congratulou-se com a postura de Pedro Nuno Santos. E bem, sabe porquê? Claro. Porque assim, toda a gente está a pensar, provavelmente porque não faz bem contas, que tudo isto vai ser uma facilidade. Ah, dar mais dinheiro aos professores e aos médicos e aos polícias e aos militares e aos guardas prisionais. Ah, isto vai ser uma coisa fantástica. Não, vamos ser muito francos. Não vai haver possibilidade de dar 100% das reivindicações de todas estas corporações.
Não é
assim. Não vai ser possível. Se as pessoas tiverem cuidado de fazer um bocadinho de contas, tentar saber quanto é que tudo isto custa, vão chegar facilmente à conclusão de que não há dinheiro para tudo isto. Ou seja, como eu expliquei ali há bocadinho, há neste momento um problema sério em Portugal, que é a ilusão de que há dinheiro para tudo. Não há. Cautela não há. O que significa que, não podendo eventualmente aceder a 100% das reivindicações, se o novo o governo pode ter alguma contestação, se tiver alguma contestação e tiver um certo aval, entre aspas, do PS e do Chega na passagem do orçamento retificativo, só pode ficar feliz e contente. Portanto, não acho que isso seja nenhuma armadilha. Até pode ser aqui uma boa oportunidade de diálogo com resultado.
De avançar em algumas áreas. Amanhã há um Conselho de Ministros extraordinário presidido pelo Presidente da República. É apenas uma reunião simbólica ou tem de facto importância?
Não, mas isso temos que ver. Eu não sei quais são os temas, a não ser aqueles que você acabou de dizer há bocadinho. Há duas dimensões. Há a dimensão simbólica. Um Presidente da República é raro ir presidir a um Conselho de Ministros. E foi uma iniciativa do Primeiro-Ministro António Costa para, digamos assim, assinalar o fim deste ciclo governativo, e eu acho que é um gesto simbólico de simpatia e de cortesia, e portanto só se pode saudar. Saudar este gesto, esta atitude, este convite do Primeiro-Ministro ao Presidente da República. Esta é, portanto, a dimensão simbólica. Depois há a dimensão real, que é assim, é o que lá se vai tratar. E eu a este respeito, você acabou de dar na notícia que um dos assuntos que vai ser tratado é o PRR. Certo. E medidas no domínio da administração pública estão ligadas ao PRR. E eu esta parte devo dizer que o país, de modo geral, não sabe isto que vou dizer, mas nós vamos ter dinheiro do PRR retido em Bruxelas nas próximas semanas, quase 3 mil milhões de euros, porque o Governo, em princípio, só vai aprovar amanhã uma coisa que já devia ter aprovado há um mês, há dois ou há três. Vejamos rapidamente, porque eu acho que é importante. Disto provavelmente não se vai falar, mas isto é que é importante, que é, Bruxelas vai reter pagamento deste quinto desembolso na ordem de 2,7 mil milhões de euros, quase 3 mil milhões de euros, porque o Governo esqueceu-se de aprovar três decretos-leis, que são estes que ali estão. Concentração das secretarias-gerais dos ministérios, fusão dos gabinetes de planeamento e reforço jurídico da administração pública. São três decretos-leis que o Governo já podia e devia ter aprovado e que se tinha obrigado com Bruxelas a fazer, como não fez. Nós que precisamos do dinheiro com rapidez cá dentro, na economia, ele vai ser retido em Bruxelas durante umas semanas ou até mais por esta falha. Que aparentemente vai ser resolvida amanhã, mas já devia ter sido resolvida antes. Sim. E não se diga que não se podia fazer antes. O governo está em gestão, se pode fazer amanhã também, podia ter feito há dois meses ou três. E depois, não sei se amanhã... Ouvi dizer que vai ser feito um balanço do PRR, eu diria que isto é mais para o próximo governo. O próximo governo, e quem no próximo governo tiver a responsabilidade dos fundos, vai ter aqui uma importância capital. Vejamos só esta matéria, corrupção nos fundos de Bruxelas. Nesta semana veio a público um caso. Eu não vou pronunciar sobre o caso, porque eu não sou julgador. Mas atenção, há aqui alguns desafios sérios que se colocam ao próximo governo, que é preciso maior fiscalização dos projetos relativamente a fundos estruturais. E uma fiscalização especializada, que não há. Segundo, é preciso uma fiscalização no terreno. Hoje em dia existem auditorias, mas é tudo com base nos papéis, nos gabinetes. É preciso que a fiscalização seja feita no terreno. Porque os papéis estão sempre bem, estão sempre certos. Terceiro, impõe-se uma maior divulgação dos apoios, quer no plano nacional, quer no plano local, para que haja maior escrutínio. E, finalmente, o dado que está no fundo deste quadro. Já passou metade do tempo desde que o PRR tem para ser executado e a execução está apenas sensivelmente em 20%, o que significa que nos próximos dois anos, basicamente, é preciso executar 80%. E estas matérias são capitais. Porque a questão da corrupção associada aos fundos, eu não sei se existe muito ou se existe pouco, mas basta que exista uma pequena situação para isso criar uma percepção pública terrível na população. Corrupção.
Temos pouco tempo para o último tema, o atentado em Moscovo, um verdadeiro banho de sangue, e também aqui uma falha inaceitável dos serviços de informação russos.
Inaceitável. E eu acho que esse é o primeiro apontamento a fazer. Os americanos e os britânicos tornaram público um alerta há duas semanas atrás de que poderia estar iminente um atentado terrorista em Moscovo. E, ao que parece, as autoridades russas ou desvalorizaram ou foram incapazes de prevenir esta situação, apesar de alertadas para ela. Portanto, isto é uma fragilização brutal, não apenas dos serviços de informação russos, mas também do presidente Putin. Ele sai de umas eleições aparentemente reforçado, eu diria aparentemente porque aquilo foi uma farsa eleitoral, mas leva em cima com esta fragilização terrível. Segundo apontamento que acho que é muito importante sublinhar, porque nós pertencemos ao mundo ocidental. O mundo ocidental censura, critica fortemente a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Mas o mesmo mundo ocidental, claro, veja bem, isto é a autoridade do mundo ocidental, foi enérgico, categórico, inequívoco a condenar logo este ataque terrorista. O que mostra claro. Que o Ocidente, onde nós estamos incluídos, não confunde a guerra na Ucrânia com outras questões e o terrorismo, seja na Rússia, seja em qualquer lado, é sempre para condenar. Claro. A terceira grande questão é porquê é que isto aconteceu? Há várias hipóteses, mas as duas mais plausíveis são: pode ser um ato de vingança face ao comportamento que a Rússia e o Sr. Putin tiveram na Síria,
sim,
contra o Estado Islâmico, e portanto pode ser um ato de vingança, mas também pode ser um ato de retaliação por outras razões de grupos extremistas, que, digamos assim, têm a Rússia na mira por causa das atitudes de opressão ou de supressão do islamismo na Ásia Central, e portanto pode ter havido aqui algum ato de retaliação.
Sim, mas percebemos logo que o Sr. Putin rapidamente tentou ligar a Ucrânia a este ataque.
Claro, e isso é que legitima a seguinte questão. Que consequências é que nós vamos ter? Claro. A primeira consequência é essa. É que isto pode ser um pretexto para uma escalada do conflito na Ucrânia. Por isso é que eu dizia há bocadinho, a Ucrânia é um problema ainda para o futuro. Segundo, também pode ser um pretexto para o Sr. Putin agravar a sua tendência securitária punitiva dentro da Rússia. Como quem diz, temos que ser mais duros. Não é por acaso que a extrema-direita na Rússia já está a pedir a pena de morte, a reposição da pena de morte.
Sim.
Agora, em sentido oposto, também pode acontecer outra coisa, que é a Federação Russa ter que combater o fundamentalismo islâmico, designadamente na zona do Cáucaso, e aí abre uma nova frente de combate, e aí, digamos assim, pode desvalorizar um pouco a sua intervenção na Ucrânia. Temos que aguardar para ver, em qualquer circunstância, é muito mal. Na Rússia ou fora da Rússia, é absolutamente lamentável
que terrível.
Pessoas inocentes sejam mortas e desta forma completamente hedionda.
Vamos aos livros primeiro e depois às notas finais.
Cinco livros muito interessantes. Primeiro, de Carlos Moedas, o Presidente da Gama de Lisboa, um livro que só vai ser divulgado nos próximos dias. É um livro que vai sair, na próxima semana, que é um livro meio biográfico e meio da sua obra autárquica, Liderar com as Pessoas, com um prefácio do Presidente francês, do Presidente Emmanuel Macron, e que vai ser apresentado a meio do mês numa conversa de Carlos Moedas com Sebastião Bugalho,
sim,
o talentoso comentador aqui da SIC e da SIC Notícias. Portanto, é um livro que vai dar muito a falar. Depois, de José Jorge Letria, dois livros, ambos sobre o 25 de Abril. Este é um homem da cultura, muito conhecido e prestigiado, e um homem do 25 de Abril. O primeiro é O Meu Primeiro 25 de Abril, muito, muito interessante, em que ele começa por contar que na véspera explicou à mãe que ia haver uma revolução para ela não sair de casa, porque ele estava muito por dentro do que estava a acontecer. O segundo é também de José Jorge Letria, O 25 de Abril, contado às crianças e aos outros. São dois livros muito interessantes e esclarecedores e pedagógicos. Ou seja, muito interessantes para as crianças, mas eu diria também para os adultos, só posso recomendar. De Franco Nogueira, agora no extremo oposto, sim, em termos de hemisférios políticos. De Franco Nogueira, 30 anos, 30 conferências. É o pensamento de um político do antigo regime, chegou a ser ministro dos Negócios Estrangeiros de Salazar. Um livro apresentado em tempo de democracia, e esta é a grande virtualidade do regime em que vivemos, que é o regime da tolerância e da abertura em que cabem todos, os do antigo regime e os do atual regime.
Onde cabem todas as diferenças.
Exatamente. E a terminar, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, 15 anos. E aqui é um livro lindíssimo, lindíssimo, que eu acrescentaria 15 anos de verdadeiro serviço público com enorme qualidade que esta Fundação tem feito em várias áreas. Parabéns também ao seu presidente, Gonçalo Matias. E agora,
as notas finais.
Uma saudação a Silva Peneda, que foi objeto de uma homenagem pela UTAD, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, doutoramento honoris causa, e acho que justíssimo. Ele é um grande exemplo de serviço público, de uma vida ao serviço público, na política, na universidade, na União Europeia, no Conselho Económico e Social, e também uma homenagem justa de uma universidade, a UTAD, que está cada vez mais forte e mais prestigiada. Uma segunda saudação a Jorge Paulo Roque da Cunha, que até ontem foi presidente do Sindicato Independente dos Médicos, 12 anos à frente do sindicato, e manda a verdade que se diga, concordo ou discordo, deu uma grande visibilidade e prestígio ao sindicato e agora é substituído por Nuno Rodrigues, um especialista em saúde pública. Uma saudação, então, chegando ao fim à associação Rede Capital Social. É uma nova associação que nasceu há poucos dias, que junta grandes empresas, que vai investir 15 milhões de euros em 5 anos em quê? Inovação social. Eu acho muito, muito interessante e por isso as maiores felicidades para esta nova associação. Terminando com o desporto, uma saudação aos portugueses campeões do mundo nos Masters em natação em Doha, no Qatar, Mário Carvalho, José Carlos Freitas, Carlos Pedrosa e Susana Gomes, e também saudação a outros campeões, verdadeiros campeões mundiais de natação na Turquia nestes últimos dias, Francisco Pontes, Vicente Pereira e André Almeida, verdadeiros campeões na natação. É, portugueses, verdade. Sempre em alta.
Ainda bem, ainda bem. Claro. Luís Marcos Mendes.
Foi um gosto.
Foi um gosto também. Voltaremos a encontrar-nos aqui no próximo domingo, domingo de Páscoa.
Domingo de Páscoa, cá
estaremos. Porque, apesar de tudo, é dia de trabalho para nós, pelo menos. Muito obrigada, até lá.
Muito gosto, obrigado.
Obrigada, boa noite.
SIC-notícias.pt. As notícias na hora. E os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC-notícias.pt.